Colossenses capítulo 3. E aqui parte daquilo que eu precisava falar com vocês, já estou falando, mas estou querendo, dentro dessa série de mensagens, continuar e encerrando hoje, porque agora domingo que vem nós já teremos Ceia do Senhor, abrindo o mês de abril com uma nova série de mensagens que vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Qual foi a causa? Qual foi o motivo? Por que Deus fez o que fez enviando Jesus? Nós vamos trabalhar o mês inteiro e ao final do mês nós vamos ter, dia 13, a cantata de Páscoa e algo que daqui a pouco eu compartilho com você sobre uma ação social que vai acontecer no mês de abril, no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa, se for possível, eu daqui a pouco quero falar com você sobre isso. Mas Colossenses capítulo 3, verso 12, preste atenção no que diz a palavra do Senhor, os meninos vão colocar aí para nós. Apóstolo Paulo está conversando com os colossenses através de uma carta, orientando a Timóteo para que ele pudesse continuar cumprindo o seu propósito como um jovem pastor. E aí o texto bíblico vai dizer o seguinte, preste atenção, se você quiser abrir a sua Bíblia, grifar na sua Bíblia, eu pude retomar essa Bíblia minha bem antiga e eu vi esse texto todo grifado, e isso me chamou a atenção. Por que que eu grifei tantas palavras aqui e eu queria compartilhar um pouco com você? Não é pecado você grifar um texto da Bíblia, porque para isso te chamar a atenção. Em algum momento eu ouvi uma pregação sobre Colossenses 3:12 e diz assim, de volta aos princípios, as virtudes devem ser cultivadas, versículo 12 vai dizer, revesti-vos pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Primeiro ponto desse texto está dizendo sobre um chamado. Nós fomos chamados para sermos o que somos. Igreja não é uma invenção da cabeça do ser humano. Igreja é um projeto de Deus. Então eu queria, a primeira parte, primeiro item que o apóstolo Paulo está falando aos colossenses. Ele está dizendo, olha pessoal, vocês ouviram os ensinamentos de Cristo. Olha pessoal, vocês estão aprendendo com o ensinamento dos apóstolos, vocês estão investindo no ensino, vocês estão investindo no partir do pão, vocês estão investindo em oração, vocês estão investindo na comunhão. Isso é muito bom, mas olha, vocês vão ter que estar revestidos do poder que vem do alto. Então, revesti-vos como eleitos de Deus, ou seja, como pessoas chamadas por Deus. Eu e você, como igreja do Senhor Jesus, não estamos aqui por acaso. Talvez você esteja achando que você veio no culto hoje porque simplesmente alguém te convidou ou parou na frente aí de um aparelho de celular ou na sua televisão em casa, parou no culto, gostou da música, alguma coisa assim. Não. Deus tem um projeto na nossa vida. Deus tem um plano na nossa vida. E parte desse plano está na convivência com outras pessoas que querem a mesma coisa. Daí está repreendido em nome de Jesus essa ideia. Não, mas eu sou um desigrejado. Eu posso servir a Deus de casa, eu posso servir a Deus de onde eu estiver. É verdade, você pode mesmo. Porém, há um valor na coletividade. Há um valor na união. Há um valor no caminharmos juntos. Há um valor hoje a gente ter reunido com os pais dos adolescentes. Há um valor a gente ter reunido as crianças no projeto social. Sabe o que seus filhos estavam fazendo lá no projeto social hoje? Estavam aprendendo a viver em sociedade. Estavam respeitando, estavam aprendendo a dividir brinquedo. Crianças, em um determinado período da infância, elas têm essa... esse sentimento, ele toma posse do brinquedo e não quer dividir, e é no convívio da sociedade que ele vai aprender a ter que compartilhar, certo? E pais talvez que estão viajando por aí, de repente não estão entendendo, não deixa o filho ir num projeto social para poder participar de uma finalização de trimestre. Seu filho está perdendo, seu filho está deixando de aprender a viver com pessoas, seu filho está tomando prejuízo. Eu ouvi agora há pouco tempo, falei até aqui na igreja, num outro sermão, de uma menina abrindo o coração. Não sei se aquilo era verdade, mas sei que se não for, pelo menos é um alerta. A menina de 17 anos que não sabia pegar ônibus, por causa de uma super proteção dos pais. A menina não sabia varrer uma casa. E ela começou a ficar chocada. Porque quando ela está com os seus amigos e falando, nós vamos sair, vamos determinar lugar, vamos de quê? Vamos de Uber. Não, não, a gente vai de ônibus. Não, a gente vai de trem, meu Deus. Que negócio é esse de ônibus? Como é que é esse negócio de trem? Como é que faz para pegar? Porque a criança não sabe, os pais super protegem. Tanto sabemos que vivemos num mundo difícil, né? Cheio de violência. Não estou falando nada contra de você proteger seu filho, mas existem coisas que você tem que deixar ele fazer. Existem coisas que você tem que treinar ele fazer. Uma super proteção pode ser um sinal de uma fragilidade de pais com filhos. E quando a gente não traz o filho para a igreja, a gente, quinta-feira, vai ter uma programação linda aqui na igreja, dirigida pelo Ministério Infantil, com teatro, com música, com brincadeiras, com louvor e adoração, onde as crianças vão pegar esse microfone aqui e vão ministrar sobre as nossas vidas. Sabe quem são as pessoas que muitas vezes se dão bem na vida profissional? Pessoas que passaram na igreja, sabiam disso? Pessoas que foram ensinadas a falar em público a partir da igreja, porque lá no culto infantil que está acontecendo agora, a pessoa que estava ministrando sobre a vida das crianças está dando oportunidade a elas, de elas falarem. Está dando oportunidade delas serem ministros de Deus desde a infância. E pessoas bem-sucedidas na sociedade, muitas vezes, que conseguem falar em público, foram pessoas que vieram de igrejas. Isso é muito importante, porque é o convívio social e a igreja está interessada no convívio social. Só que tem algo dentro das pessoas que tem que estar preenchido. É por isso que o apóstolo Paulo vai estar dizendo: vocês são eleitos, vocês são chamados, santos. Igreja que está trabalhando para Deus, igreja que está servindo a Deus, igreja do jeito, no modo de Deus, ela vai falar sobre santidade, sim. Igrejas que não pregam mais sobre estar separado de um contexto humano pecaminoso, é a igreja que está perdida, igreja que está cego dirigindo outro cego, igreja que só fala aquilo que o ouvinte quer ouvir, só fala aquilo que interessa ao ouvinte, é problema, porque vai criar na mente das pessoas um falso evangelho que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com a Bíblia e não tem nada a ver com Deus. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aos Colossenses, ele já tinha feito várias advertências. Ele estava falando sobre a obediência das práticas para vencer o pecado, olha só. O apóstolo Paulo já tinha falado sobre a união com Cristo glorificado. Ele estava doutrinando a igreja, ele estava pregando para a igreja, ele estava dando um manual de instruções. Por isso que esse texto está aqui na Bíblia. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E ele está dizendo: olha, mas vocês são santos, vocês são separados, vocês serão treinados e capacitados para ir e dar frutos. Mas cuidado com o pecado. Se você toca no pecado, ele vai te fazer mal. Em primeiro momento, pode até te iludir, mas o pecado vai ter consequências na sua vida. E por isso que na primeira grande pregação, na igreja primitiva, lá no livro de Atos, capítulo 2, o apóstolo Pedro pega a palavra e com ousadia, a primeira coisa que ele fala, olha, arrependei-vos. Meu irmão, minha irmã, toda vez que você vier nesta igreja, alguém vai apontar para esta atitude nobre do coração do ser humano, e que não tem nada a ver com remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é mudança de direção. Então, igreja séria vai ensinar o seu filho, a sua filha, igreja de Deus vai ensinar que existe pecado, e pecado é estar desalinhado com a vontade de Deus, mas quando nós pecamos, nós temos um advogado que fala ao nosso favor. Isto é processo de santidade na nossa vida, quando nós nos arrependemos, porque nós estamos em busca de uma santidade em Deus, e não é uma santidade para inglês ver. Nossa, o pastor Billy é tão legalzinho, nossa, fulano de tal que cantou aqui, a menina nossa cantou também, isso aqui é casca. Isso aqui é a ponta do iceberg. Isso aqui pode até não ser verdade, pode ser só sepulcro caiado, sabiam disso? Mas é a vida cotidiana, é o quanto nós respeitamos as pessoas que estão ao nosso redor, é o quanto nós não emprestamos a nossa boca para Satanás, para falar mal dos outros, para ficar fazendo fofoca, para ficar usando de maledicência. Acaba de assistir a pregação aqui, daqui a pouco está falando mal de tudo e de todos, e isto é uma tragédia. Então a igreja repudia todo esse comportamento. Nós queremos é mais de Deus na nossa vida. Nós queremos mais, como o texto vai dizer, olha, como eleitos, chamados, vocês são santos e amados. Então, assim como Deus nos ama, nós estamos em um processo e desenvolvimento de um amor contínuo pelas pessoas que nos cercam. Mesmo aquele que te ofendeu, mesmo aquele que te feriu, mesmo aquele que de repente te traiu, nós estamos com os nossos corações dispostos a amar, porque primeiro Deus nos amou. Quantos podem dizer amém? Eu posso amar o meu irmão, porque eu tenho o maior de todos os exemplos, Jesus amou a minha vida. Por isso eu estou autorizado em um processo de santificação, a disponibilizar o meu amor a outras pessoas também, em nome de Jesus. O texto vai dizer, então como eleitos, vocês estão envolvidos em um efeito de misericórdia, mas ele vai falar também, não é apenas as misericórdias do Senhor em nossas entranhas, como a expressão nesse texto está dizendo, mas é de benignidade. O que é benignidade? É bênção, é algo bom que está acontecendo, é algo do bem. Nós somos uma igreja do bem, nós somos uma igreja que agrada ao Senhor, e você é essa igreja. Você não é alguém que é problematizador, você não é alguém que, quando alguém traz um problema para você, você piora as coisas. Já viu gente assim? Gente tóxica, gente problemática, gente que, quando chega uma situação que precisa de uma reação rápida, a pessoa cria mais um outro problema, um outro problema, um outro problema. Não, nós somos pessoas do bem. Alguém conta para a gente que aconteceu, que pecou e que errou. Nossa primeira atitude não é julgar a pessoa, é sim talvez exortá-la, é sim talvez trazer uma palavra firme para que ela possa mudar a sua atitude. Mas a nossa primeira atitude é acolhimento, porque nós somos pessoas do bem, nós somos pessoas de Deus. Então isso está no pacote. Se nós queremos ser uma igreja do jeito de Deus, volte para sua casa entendendo que você é alguém do bem. Você é um facilitador, você não é alguém que problematiza as coisas, você é alguém que ajuda a resolver. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? É por isso que talvez você esteja sendo procurado lá na sua empresa. É por isso que, quando acontece uma situação no escritório, as pessoas geralmente observadoras falam assim: fala com o fulano de tal, porque ele vai dar uma solução. Ele até sabe que você não sabe tudo, ele até sabe que você não tem toda a capacitação do mundo, mas você não é alguém que vai problematizar as coisas. Você vai buscar uma solução, porque isto é bom e isto agrada o Senhor. Então, está nas entranhas de uma igreja do jeito de Deus, atos de misericórdia. Felipe e Nicolas, por favor, coloca o vídeo para a gente, de uma ação que eu não tenho o que fazer. Eu vou lá reagir. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo ali embaixo do viaduto. Toda quinta-feira eu vou levar minha esposa ali para poder pegar o ônibus, 4:30 da manhã, para ela ir trabalhar. Porque toda quinta-feira ela precisa ir para a Barra, ela pega o ônibus ali. Eu passo ali embaixo do viaduto, irmãos, e se aquilo ali não nos constrange, nós estamos com algum problema. Aquele monte de morador de rua ali. E eu não estou falando isso porque eu sou legalzinho, é porque aquilo não é dignidade. Aquilo dali não é bom para uma comunidade organizada. Não estou falando das pessoas, não estou nem falando da sujeira, porque o negócio fica sujo. É tanto lixo na rua ali. Eu estou falando das pessoas. Aquilo não é digno a um ser humano. Não ter nem um lugar para botar a cabeça com decência. Se aquilo não nos constrange, nós deveríamos repensar. E eu estou trazendo um projeto para a vida da igreja. Eu não sei se vai ser possível fazer no domingo de Páscoa. Eu quero fazer no domingo de Páscoa, mesmo que seja feriado. Eu vou com quem tiver que ir. Nós vamos preparar 50 cestas de café da manhã. Nós vamos fazer o contato. Eu já estou em contato com o pessoal do Centro Pop, que é o setor da prefeitura, que organiza as atividades socioeducativas e de assistência social no nosso município. Nós vamos fazer o contato, estamos já conversando com um ministério de pessoas que trabalham com moradores de rua, para colocar um caminhão para que essas pessoas, pelo menos naquele dia, possam tomar um banho, escovar os dentes ali depois que eles acordarem. Mas coloca o vídeo para a gente, por favor. E isto está em nossas entranhas. Atos de misericórdia. Por favor, assista com atenção. Coloca o vídeo para a gente, meninos. Bateu, ou de casa, acorda. Quando eles acordam, tem uma cesta de café da manhã. Alguém chega perto para poder ler um versículo da Bíblia e orar. Amém? Que esteja em nossas entranhas como igreja, como pessoa, atos de misericórdia. Aí você possa me perguntar, pastor, mas vai dar a cesta de café da manhã no dia da Páscoa, no domingo de Páscoa. É o que está no meu coração. É feriadão, feriadão enorme. Um monte de gente provavelmente vai estar viajando. Eu não sei o que vai fazer, mas eu quero fazer no dia da Páscoa. Nós vamos pregar o mês inteiro que Jesus ressuscitou. E ressuscitou para quê? Para nos dar direito à vida eterna. Então nós temos o dever de contar isso para todo mundo. E eu estou com minha consciência tranquila, porque não vai ser só no dia de Páscoa. Nós atendemos famílias aqui na igreja, mensalmente, com cestas básicas, com oração, com aconselhamento, com reprogramação de uma vida. A gente já vai ter o contato com o governo, com o setor público responsável. Nós já vamos ter os 3 centros de recuperação, que nós temos parceria, com as vagas reservadas. Porque depois do café da manhã, quando a gente tocar o violão debaixo do viaduto ali, cantando louvores que falam de Jesus, se alguém nos procurar, falando, eu quero sair dessa vida, nós vamos ter carros disponíveis e vamos colocar dentro dos carros imediatamente. Vamos tirar essas pessoas da rua. E vamos nos responsabilizar por isso. Eu vou te pedir dinheiro para a gente doar ao centro de recuperação. Porque nós temos 3 centros de recuperação com pessoas sendo atendidas. A Andréia, que graças a Deus já está completamente recuperada, já tem a sua casa, trabalho, está absolutamente transformada, mas ajudamos o centro de recuperação onde ela ficou, que é a Cristolândia de Guaratiba. Nós não vamos esquecer. Porque agora a Andréia já recuperou, a gente não vai mais ajudar. Tem tantas outras meninas lá. Temos o Abravica em Jaceruba, que tem o Rogério, ex-morador de rua, que hoje está aposentado, toma café da manhã, almoça e janta, e tem uma cama decente para dormir, e um banheiro para tomar banho. Nós estivemos nesse processo. E agora nós temos o Gersi, que está em Tinguá, que foi o rapaz do Luau, que nós tivemos que trazê-lo logo depois do Luau. Que esteja em nossas entranhas, coloca o texto. Atos de misericórdia como igreja. Se você está pensando que igreja é só esse negócio aqui, você está completamente enganado. Se você está achando que ser igreja é só vir de vez em quando na igreja, bate um cartão aqui, entrega ali uma oferta, um dízimo, você está achando que é só isso, você está completamente enganado. Igreja! Foram deixados, pessoas que foram deixados para trás, para ser luz num mundo de trevas, para ser sal para um lugar que está sem sabor. A vida está sem sabor. Para o rapaz que veio aqui depois de 8 anos, que nós o atendemos no projeto social da igreja, ele foi praticamente expulso da casa que ele morava aqui no bairro, perdemos o contato, ele ficou um ano e meio com a gente aqui na igreja, trabalhou na cantina, ajudou na barraca de pastel, e fez faxina, trabalhou na obra da igreja, estava sendo discipulado e se perdeu. E hoje voltou aqui na igreja, falando, pastor, em prantos, eu perdi 8 anos da minha vida, e agora, quando eu saí daqui, eu tinha alguns problemas, agora os meus problemas se triplicaram. Eu não posso falar tudo o que ele me falou aqui, mas ele se meteu em encrenca, porque é isso que o mundo faz. Um abismo chama outro abismo, e ele hoje voltou aqui, porque ele ouviu a voz de Deus, em casa. Ele falou, pastor, parece que eu ouvi a sua voz. Eu falei, não foi a minha voz. Foi a voz de Deus dizendo que nem tudo está perdido para você, cara. A gente andou 1 ano e meio junto, tomando café da manhã, almoçando, jantando, e ele sendo ministrado pela igreja, através da minha vida e de algumas pessoas que estavam envolvidas com o discipulado. Irmãos, tem que estar em nossas entranhas como igreja, um desejo, um ardor. Tem gente morrendo, tem gente perdendo vida, tem gente que fala assim, cara, não vejo mais o brilho nessa vida, eu não vejo mais graça nessa vida. Existem pessoas próximas de nós vivendo assim. Pastor, não parece. Porque as pessoas estão por aí, se divertindo, a gente olha no Instagram, parece que é tudo, o mundo é as mil maravilhas, não é nada, gente. Instagram não é referência para ninguém falar que as pessoas estão felizes. Porque eu sei disso, vejo pessoas fazendo postagens, nem todo mundo, é claro que não, mas como se tivesse o mundo a mil maravilhas e mil viagens, mas são infelizes. Estão com casamentos destruídos, estão com seus sonhos perdidos. Nem todo mundo, é claro. O mundo jaz no maligno, gente. E Satanás está fazendo a sua obra. Só que Deus, muito antes, sabendo de que Satanás faria a sua obra, as suas tramóias, os seus feitos para destruir o ser humano, ele já tinha pensado no plano, que é o plano de salvação, que nós vamos passar o mês de abril todo aqui, relembrando as pessoas, Jesus morreu para nos dar vida e vida eterna, e enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós vamos viver a vida de Jesus, a nossa vida. Eu quero preparar pelo menos 50 cestas de café da manhã, eu quero estar com as fichas prontas, porque quem falar que vai sair da rua, que quer sair da rua, nós vamos botar dentro do carro e vamos levar para o centro de recuperação. E nós vamos apoiar o centro de recuperação. Tem pessoas de outras igrejas, tem gente ateu, que falou, pode botar a lista lá no meu WhatsApp, porque eu vou ajudar. Porque isso é uma nobre ação da igreja. Isso não é para depois a gente fazer o vídeo. O vídeo foi legal do rapaz aí, ele filmou isso e foi uma inspiração para mim. Mas não é por isso. Não é para a gente ficar benzinho na fita, politicamente correto. Não, é porque há um trabalho, há na verdade uma missão para nós como cristãos. É lá, Sônia, irmão Ari, estão recém-chegados na igreja. É a missão que vocês compartilharam comigo essa semana. Vocês têm uma missão dentro da casa de vocês. É na tirando a fotografia, é no culto infantil, é na EBF dos adolescentes, é no encontro Ser e Pertencer em outubro, é em cada atitude, é na peça teatral, no dia da cantata de Páscoa, é quinta-feira que vem, para a gente estar aqui, batendo palma, cultuando a Deus, com a direção do culto das nossas crianças, irmãos, é a igreja viva, trabalhando. Eu quero que você saia daqui, e não é por causa de mim, não é porque eu sou pastor dessa igreja, mas que você fala, eu não posso ficar de fora disso, eu não posso, eu não tenho como não colaborar com os itens que nós vamos dar às pessoas. Eu quero que Deus se revele a uma família que está de repente destruída, acabada, achando que tudo está perdido. A gente vai botar a cesta de café da manhã, vai bater palma, ou de casa, e ali um de nós, pode ser você, não precisa ser só eu não, você vai lá, vai abraçar aquele pessoal e vai falar, Deus existe. E Ele mandou a gente vir aqui hoje, em nome de Jesus. Pastor, mas é só no dia da Páscoa, não é não, irmão. Tem gente que hoje que come nesse bairro aqui, porque a igreja está doando cesta básica. Tem gente que se alimenta, crianças, como um rapaz que hoje é mais um debaixo do nosso guarda-chuva agora espiritual, para a gente orar, para a gente... Ele não veio pedir nada. Ele só veio dizer: pastor, depois de um ano e meio que eu passei aqui com vocês nessa igreja, eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu estou perdidaço. Eu estou trabalhando, mas o meu dinheiro não rende. Pastor, eu casei e separei. Pastor, eu tive uma filha. Esse menino que esteve aqui com a gente hoje, ele é um cara durão. Ele é um menino que você olha para ele assim: nossa, esse cara é marrento. Sabe? E eu falei: cara, você tem essa cara de mal. Mas quando ele estava me mostrando a foto da filha, especial, com macrocefalia, uma doença genética, ele estava um bobão. Aqui, pastor, parece até comigo, né, pastor, aqui. Eu falei: como Deus faz as coisas? Usa a vida de uma criança especial para quebrar um coração. E toda aquela marra que ele aparenta ter, cai por terra. E eu falei: o que você quer? Eu falei: pastor, eu quero oração. Eu quero vida com Deus. A ex-esposa, quando ele foi propor o retorno ao casamento, ela falou: não, eu não vou voltar para você. A não ser que Deus faça uma obra na sua vida. Aquilo mexeu tanto com ele que ele falou: então, se é Deus, então eu vou procurar Deus. Eu quero esse Deus. Eu preciso desse Deus para eu ter a minha vida restaurada, em nome de Jesus. E ele veio aqui na igreja. Eu tive que parar as coisas que eu estava fazendo, acabei os atendimentos. Eu e mais uma outra pessoa ficamos aqui até quase 2 horas da tarde, 2:30 da tarde. Almoçamos juntos, conversamos, tocamos violão, demos uma literatura, planejamos um discipulado. Por quê? Porque esse é o jeito de ser igreja, irmãos. E isso não nos causa constrangimento. Pelo contrário. Senhor, não temos ouro e prata, mas aquilo que nós temos, nós queremos compartilhar com as pessoas. É isso que significa: revesti-vos, pois, como eleitos, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, que é coisas do bem, humildade, mansidão e longanimidade. Isso são frutos do Espírito na vida de uma igreja. Existem muitas pessoas que estão procurando nas igrejas evangélicas do Brasil hoje revelação, mover espiritual de línguas estranhas, bênçãos sem medidas, uma prosperidade sem trabalho, sem fidelidade, como se fosse Deus obrigado ou com uma varinha mágica transformar a vida das pessoas. Ouça o testemunho de alguns aí. Fala assim: não, depois que eu fui para a igreja, eu tenho 3 empresas agora. Ah, depois que eu fui para a igreja, eu comprei 3 carros zero. Irmãos, isso é coisa do demônio, de Satanás. Isso não é Deus. Isso não é evangelho. Nós não estamos falando, como o Justo também falou hoje pela manhã, não estamos demonizando prosperidade de ninguém. Mas prosperidade vem pelo trabalho e pelo temor ao Senhor. Isso sim é prosperidade. Mas existem pessoas prósperas, assalariadas, sabia disso? Eu convivo com algumas delas. A pessoa é assalariada, mas ela é próspera, porque a verdadeira prosperidade não significa ter muito dinheiro no bolso. Você deve conhecer alguém que tem tudo, mas não tem nada, porque não tem o principal, que é Jesus na vida. Assim como esse rapaz, o problema dele não é trabalho, porque trabalho ele tem. Não é dinheiro, porque dinheiro ele tem. Mas está faltando Jesus. E hoje nós reapresentamos o Jesus da Bíblia para ele. E em nossas entranhas, diz assim: Senhor, eu estou estafado, Senhor. Eu estou cansado. Por isso diáconos e diaconisas, por isso líderes, para ajudar a dividir a carga. A cada um segurar de um lado do piano e a gente caminhar junto. Eu estou assumindo um novo ministério na igreja. Estou cansado. Mas nas minhas entranhas, o ardor do Espírito Santo com atos de misericórdia é incessante. É um fogo que não se apaga. Eu quero ser uma bênção. E se você vier comigo, eu quero que você colabore com todas as suas possibilidades e forças para continuarmos sendo igreja do jeito de Deus. Um dia eu fui convidado para ir na ordem dos pastores da nossa denominação. e Deus me incomodou profundamente porque eu vi lá o fulano falando de uma técnica excelente para poder ganhar pessoas, para tirar dízimo, para convencer as pessoas na marra sobre algumas coisas. E eu ia pregar e Deus estava me incomodando sobre algo. E eu falei para aqueles pastores, eu falei, olha, meus irmãos, cada um com seu cada um. Mas eu vou dizer que uma boa parte das nossas igrejas e dos nossos membros estão interessados em qualquer coisa, menos naquilo que interessa a Deus. E eles ficaram chocados olhando para mim, mas é verdade. Eu queria que, tira essas luzes daqui, tira o palco, tira tudo, arranca tudo. Arranca o telão de LED. Quantos vão ficar cantando músicas para Deus a capela? Se não é o showzinho gospel, igreja não é show, gente. Tá bom, tem até uma luzinha aqui, mas isso aqui não faz a mínima diferença para eu adorar a Deus. E não deveria fazer a mínima diferença para você. Porque adoração a Deus não depende de luzinha de LED. Não depende nem de fundo musical. É gostosinho, mas não depende. Adoração a Deus depende de um coração contrito ao Senhor. E eu queria hoje, ministério de louvor, por favor. Eu queria hoje que você ouvisse o que Deus está falando ao meu e ao seu coração. Nós somos igreja, nós não somos uma empresa. Aqui não há chefes, aqui há líderes segundo o coração de Deus. Você não é meu funcionário por ser minha ovelha. Você é a ovelha do Senhor Jesus que eu tenho o privilégio de tentar, da melhor maneira possível, cuidar de você e pastorear você. Seja num gabinete que a gente marcou, seja numa conversa, seja numa oração, seja num culto dirigido pelas crianças, como vai ser semana que vem. Isso é Deus agindo no nosso meio. Ah, pastor, mas não teve a música que está tocando nas baladas aí. Tá bom, pode não ter tido. Mas se houver uma música que fala assim, calmo, sereno e tranquilo, lararara, porque eu acabo esquecendo a letra, né? Meu viver. Que diferença faz se foi a música da balada, a música do momento, a música do mover espiritual? Se foi bênçãos escolhidas do céu sobre as nossas vidas, vencendo, vem Jesus. Ou nós somos daqueles que falam que hino do cantor cristão não presta? Tá errado. Tá errado também dizer que louvores contemporâneos não prestam, porque isso também está errado. Mas, irmãos, é na simplicidade do Evangelho que a igreja ela é fundamentada. Se você vier na igreja, alguém fizer uma oração, ler um versículo da Bíblia, simples que for, uma oratória simples. Aqui não tem guru. Aqui não tem gente que fica que a igreja, dizendo que a igreja vai crescer por causa do nome do pastor da igreja. Apesar do nome do pastor da igreja ser Billy Graham, né? Só que eu sou o Billy Graham Batista da Silva, que isso fique muito claro. Foi uma grande homenagem ao grande evangelista, né, deste século, o grande Billy Graham, porque era servo de Deus. Gilson falou hoje, quantas vezes você ora? Eu oro uma vez só no dia, porque eu amanheço o dia em oração e eu termino o dia em oração. Eu acho que o Billy Graham entendeu. Orai constantemente uns pelos outros. Eu acho que ele entendeu. E por isso seu ministério foi tão próspero, tão abençoado. Mas não foi abençoado porque ele foi conselheiro dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Sabe o que, que fez do ministério do Billy Graham ser um dos maiores evangelistas da história? As almas das quais Deus ganhou através da sua simples pregação. Sabia disso? Um dia perguntaram lá para a esposa do Billy Graham, você já pensou em separar dele? Ela falou, não, que isso, tá louco. Separar não, eu já pensei em matar ele. Porque ele é muito doido. Ele fecha um estádio sem ter dinheiro. Ele vai para um outro país com passagem aérea comprada pelos outros. Ele é muito doido, eu já pensei em matar esse cara. No bom sentido, é claro, né, irmãos? Isso está na biografia do Billy Graham. Porque ele era um servo. Ele era alguém que amava vidas. E amar vidas vai nos fazer atender o rapaz que veio aqui hoje, seja o Gersi que está lá em Tinguá, sejam as pessoas que serão acordadas no domingo de Páscoa, nós vamos bater a palma. Ô, de casa, tem um café da manhã aqui para você. Fichas prontas, carros preparados, louvor e adoração, tá, Jean? Simples, tá? Violão, para a gente tocar um violão enquanto eles estão tomando café. E vocês, nós todos que vamos nos voluntariar, orando pelas pessoas na rua, aonde tem pessoa fétida, pessoa mal cheirosa, mas nós pouco nos importamos com isso, porque aqueles também são os pequeninos do Senhor, são príncipes e princesas do Deus Altíssimo. Amém? Eu sei que talvez para vocês seja algo diferente e até estranho. Não deveria ser. Nós deveríamos ser expert em trabalhos, em eventos e atividades dessa magnitude. Nós deveríamos saber tratar a prostituta que entra pelaquela porta com uma roupa super indecente. Deveríamos saber tratar dela aqui, como foi o caso de uma que nós atendemos na igreja e hoje tem a vida completamente transformada. Nós deveríamos ser expert em atender uma pessoa que pensa diferente da sua religião. Nós deveríamos ser expert em saber tratar homossexual que entra aqui, um adicto, um drogado. Nós deveríamos saber fazer isso, mas a igreja se perdeu na sua caminhada. Nós começamos a querer outras coisas que não tinham quase nada a ver com Deus, para não ser injusto. Eu quero voltar aos princípios, eu quero voltar a ser igreja. Igreja que prega e denuncia o pecado, mas que leva pessoas ao arrependimento e uma vida de santidade. Eu quero ser igreja do jeito e do modo do coração de Deus. Eu, já imaginou você um dia, Jesus olhar para nós e falar assim: uau, eles são um tipo de igreja que eu sonhei, porque eles se respeitam, eles se amam, eles oram e agem uns pelos outros. Irmãos, isso não tem preço. Isso é o que eu quero ser como igreja, e não como instituição. Pessoalmente, eu quero ser essa igreja. Eu quero ser parte do corpo de Cristo, deixado para trás, para ser luz para este mundo, em nome de Jesus. Vamos cantar? Mesmo assentado como você está por enquanto, depois o Jean vai pedir para a gente levantar. A nossa música, ela está conectada com aquilo que estamos pregando aqui. E o que nós vamos cantar é: tu és tudo o que eu mais quero. Quando você vem à igreja, você quer Jesus? Ou você quer a cura do câncer? Porque se primeiro você quer a cura do câncer, você está errado. Você primeiro busca Deus, e aquilo que Deus decidir, Ele vai fazer em prol daqueles que mais precisam. Sabiam disso? Você quer o teu milagre a todo custo? Não, está errado. Você primeiro quer o abençoador, o Senhor dos milagres, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é evangelho puro e simples. Sabia? Se você entrega o seu dízimo acreditando, não, é porque Deus vai me abençoar, está errado. Porque você entrega dízimo por aquilo que Deus já fez na sua vida. E por responsabilidade, essa conta de luz aqui tem que ser paga por alguém. E ela será paga com dinheiro do dízimo e da oferta que chega até esta igreja. Deu para entender? Então tem um bocado de coisa errada, mas Deus está nos convidando a fazer e a estar nos braços do meu Senhor. Eu estou aqui, eu estou aqui. Pode passar a letra, por favor. Eu quero que você cante isso com seu coração, em nome de Jesus. Pai, queria que você declarasse isso. Pai, eu amo estar na tua presença. Pai, o teu sorriso é vida para mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, eu confio em ti. Então, meu irmão, nem andar ansioso por aí, você precisa mais. Você só precisa confiar, entregar e esperar com paciência no Senhor.